Armando Monteiro pede redução de encargos trabalhistas e simplificação na cobrança.
E Eduardo Lopes defende a acumulação de outro cargo público por médicos militares.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, comemorou 6 anos de vigência do Super Simples, ou Simples Nacional, e disse que o número de empresas optantes desse sistema simplificado de impostos subiu de 1.900.000 para 4.400.000.
Além disso, acrescentou o senador, o número de microempreendedores individuais regularizados pulou de 44 mil para 3 milhões.
Por isso, Armando Monteiro afirma que o Super Simples tem sido importante para a regularização e o incremento dos pequenos negócios. Mesmo assim, ele adverte que o setor precisa de mais avanços.
Uma medida importante, por exemplo, seria a aprovação do projeto da Câmara que cria o Simples Trabalhista com regras diferenciadas e flexíveis para a contratação de pessoal pelas microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais.
Seria uma maneira de avançarmos na regularização dos empregos de milhares de brasileiros que vivem hoje na informalidade, sem que haja prejuízo dos direitos fundamentais dos trabalhadores. O que se propõe aqui não é subtrair direitos, mas é oferecer um conjunto de regras mais flexíveis, próprias, vamos dizer, às peculiaridades dos pequenos negócios.
Ao comemorar a recente interligação da capital do Amazonas, Manaus, ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, lembrou que, por estar em fase experimental, essa novidade pode gerar a instabilidade no fornecimento e, por isso, falta de luz.
Segundo a senadora, com a interligação, a energia produzida em outras regiões poderá ser destinada a Manaus e a gerada no Amazonas poderá ir para o restante do país.
Vanessa Graziottin lembrou ainda que a interligação é importante para a região, onde ficam instaladas a Zona Franca de Manaus e várias indústrias.
A partir de agora, nós teremos apenas uma capital brasileira que ainda não está interligada ao Sistema Nacional, que é capital de Roraima, cidade de Boa Vista. Entretanto, já há um projeto concluído para que haja a ligação de energia entre a cidade de Manaus e a cidade de Boa Vista.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, pediu ao Senado atenção especial e prioridade ao projeto do Plano Nacional da Educação, que aguarda a votação nas comissões de Constituição e Justiça e de Educação.
Enviado ao Congresso pelo governo em 2010, o PNE contém diretrizes e metas para melhorar a educação em todos os níveis, bem como estratégias para ampliar o acesso ao ensino de qualidade.
Para Ana Amélia, as metas previstas no PNE são ambiciosas e necessárias, assim como a destinação dos royalties do petróleo do pré-sal para a educação.
Com isso, espera-se melhorar o desempenho nacional nos exames de avaliação da educação, afirmou Ana Amélia.
Estimular o aprendizado na matemática, da leitura e de ciências é o caminho para melhorar as avaliações do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o famoso PISA. Em 2009, a média foi de 395 pontos. A expectativa é chegar a 473 pontos em 2021. As instituições democráticas precisam também estar alinhadas em um projeto de longo prazo para que os frutos dos investimentos em educação prosperem.
Ao defender a punição mais rigorosa de menores de 18 anos, sem que se reduza a maioridade penal, o senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, disse que isso é possível se o Congresso Nacional aprovar projeto dele que pune com as regras do Código Penal os menores que forem reincidentes em crimes graves.
Para Sérgio Souza, isso ajudaria a pôr fim à sensação de impunidade que existe hoje no Brasil.
Se a pena no Código Penal é 10 anos, no Eureka, nós temos que prever também 10 anos de pena para, neste caso de reincidência, em crimes graves para este menor. Até 18 anos, ele vai cumprir a pena dentro do estabelecimento já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, logo após completar a maioridade, será transferido para a cadeia de adultos, porque ele já é adulto, ele já tem 18 anos.
E o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, espera que o Senado aprove em agosto a proposta de emenda constitucional 122, que permite que médicos militares possam ter outro cargo público, como trabalhar no hospital municipal, por exemplo.
Ele disse que até os médicos já reformados continuam proibidos de trabalhar, porque a Constituição proíbe os militares de acumularem cargo ou função.
Segundo Eduardo Lopes, a aprovação da proposta vai ajudar a garantir mais médicos nos serviços públicos de saúde e a evitar demissões de profissionais de saúde nas Forças Armadas.
A vida útil que tem um médico com 50 anos, já aposentado por ser militar e não poder trabalhar. Então a PEC 122, ela tirando esse bloqueio, vai trazer de imediato ao Brasil, nós estamos falando em torno hoje na ativa de mais de 10 mil médicos militares, especialistas, fora os que estão na reserva, fora as legislações estaduais que vai permitir a liberação de médicos da PM, dos bombeiros. Nós estamos falando em resolver e ajudar a resolver o problema dos médicos no nosso país.
A péssima qualidade do serviço de transporte público preocupa o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que reclamou que o Brasil é um dos países que tem a pior mobilidade urbana no mundo.
Ele lembrou que o brasileiro não suporta mais um transporte caro, lento e de baixa qualidade. Em São Paulo, por exemplo, o trabalhador gasta em média 43 minutos para ir de casa ao trabalho. E somente quem reside em Xangai, na China, gasta mais, 50 minutos.
Segundo Cícero Lucena, o Senado tem vários projetos que podem melhorar a mobilidade urbana no país. Um deles prevê redução de impostos para baixar o preço das passagens. Outro prevê incentivos à modernização e ampliação do transporte coletivo. Ele citou também o projeto que cria o passe livre para estudantes.
Todos esses projetos nasceram aqui no Senado e demonstram muito bem que não apenas temos muito a contribuir para a melhoria do nosso país, como também estamos em sintonia com a vontade popular. Todos esses projetos poderiam ter uma tramitação muito mais rápida e tranquila se o governo da presidente Dilma não trancasse constantemente a pauta de votação da casa com medidas provisórias.
Os produtores de banana no Brasil alertaram o governo sobre as consequências negativas de uma possível autorização para importar o produto do Equador.
Segundo o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lá a produção de bananas está concentrada nas mãos de quatro grandes empresas norte-americanas que pagam baixos salários e, por isso, têm condições de oferecer produtos mais baratos do que aqui.
Suplicy lembrou que 95% das bananas produzidas no Brasil têm origem na agricultura familiar, que faz o cultivo em áreas de no máximo 10 hectares.
Se vier o Brasil a abrir as suas portas para a importação de bananas do Equador, na forma como elas são produzidas por estes grandes produtores norte-americanos, isso poderá causar um sério prejuízo para todos os que produzem bananas, seja lá em Santa Catarina, em Minas Gerais, em São Paulo, sobretudo na região do Vale do Ribeira.
E o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, alertou o governo para o uso indevido de bancos oficiais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal, para melhorar as contas públicas.
Segundo o senador, esses dois bancos recebem empréstimos subsidiados do próprio governo e, em troca, compram ações de empresas estatais.
Só que essa transação fica exposta à variação do mercado acionário, o que pode prejudicar tais entidades, disse Francisco Dornelles.
É bom lembrar que depois do Tesouro, o BNDES é o maior proprietário de ações da Petrobras e da Eletrobras. Também um dos maiores donos da Vale, ao lado dos fundos de pensão e bancos privados. Para não falar de outras grandes empresas nacionais. Quando essas empresas são utilizadas para ajudar no combate à inflação e suas ações se depreciam, o Tesouro e o BNDES pagam a conta. concluo reforçando a importância de voltarmos a separar as contas públicas e funções próprias do governo de bancos. A política fiscal não deve se misturar nem contaminar a política de crédito.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.